O Conselho de Ministros aprovou esta segunda-feira à noite a proposta de lei que prevê a eliminação do IVA em dezenas de produtos alimentares durante os próximos 6 meses. O diploma vai passar pelo Parlamento e só depois da publicação em Diário da República vai entrar em vigor num prazo mínimo de 15 dias. A lista oficial divulgada ao fim da tarde pelo Governo abrange 44 produtos, João Turgal, a começar pela carne.
Vaca, porco, frango e peru são os 4 tipos de carne que passam a ter IVA zero, a que se juntam como derivados os ovos de galinha. No caso do peixe, a lista abrange 7 tipos: bacalhau, sardinha, pescada, carapau, dourada, cavala e atum na forma de conserva. De fora fica, por exemplo, o salmão. A maior diversidade é certamente nos legumes e hortaliças, são 13. Cebola, tomate, couve-flor, alface, brócolos, cenoura, courgette, alho francês, abóbora, grelos, couve portuguesa, espinafres e nabo. Já no caso das frutas, são apenas 5 as que ficam isentas de IVA: maçã, banana, laranja, pera e melão. A lista incluindo os principais laticínios, leite, iogurtes e queijo, o pão, outras formas principais de hidratos, arroz, massa e batata, ou as seguintes leguminosas: feijão vermelho, feijão frade, grão de bico e ervilhas. Finalmente, a lista de 44 alimentos é concluída com o azeite, os óleos vegetais e a manteiga.
São medidas positivas e necessárias, mas é preciso mais apoio às famílias. É esta a posição da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Em entrevista à Antena 1, o presidente João Vieira Lopes diz que a Confederação escolheria os mesmos produtos que o Governo para este cabaz.
Estas medidas globalmente são positivas. Aliás, apoiamos estas medidas. Estes produtos são os mesmos que nós subscreveríamos em função das análises de mercado. Achamos que valia a pena também é o Governo preparar algumas medidas em maior profundidade que retirem alguma carga fiscal também sobre as famílias para aumentar o rendimento disponível, já que muitas famílias têm neste momento uma sobrecarga extra com as prestações para a habitação e essas afetam bastante o rendimento disponível.
Para a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, o mais importante agora é fiscalizar, como disse a Antena 1, Natália Nunes.
Vão sentir, nomeadamente aqueles mais vulneráveis, vão ter a possibilidade de adquirir estes produtos, que são os produtos essenciais, a uma taxa de 0% de IVA. Significa isto, a cumprir-se todas as expectativas que estão criadas, que há aqui uma redução do preço. E aquilo que nós desejamos é que, efetivamente, ao longo agora dos próximos tempos, exista aqui uma efetiva fiscalização para que, efetivamente, as expectativas que agora estão a ser criadas se venham a concretizar e haja verdadeiramente uma redução do preço final a pagar pelos consumidores.
Uma medida que o Governo negociou com os setores da produção e da distribuição, o IVA zero e os apoios à produção falam em 600 milhões de euros nas contas do Governo. O debate instrutório do caso EDP realiza-se a partir das 10 da manhã no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa, cerca de 11 anos depois da abertura do inquérito pelo Ministério Público. Os 3 arguidos deste processo, o antigo Ministro da Economia Manuel Pinho, a mulher Alexandra Pinho e o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, tinham pedido a abertura de instrução após ser conhecida a acusação em dezembro de 2022. A juíza de instrução, Gabriela Assunção, rejeitou todas as diligências pedidas pelas defesas dos arguidos e a audição de 68 testemunhas, remetendo o processo diretamente para o debate instrutório, no qual serão feitas as alegações do Ministério Público e das defesas. Esta terça-feira de manhã, pelas 8, 130 profissionais portugueses ligados à educação, oriundos de todos os pontos do país, vão estar em Bruxelas e vão ser recebidos por eurodeputados de diferentes partidos. Começam pelo Bloco de Esquerda. Carla Gomes é professora de matemática em Matosinhos.
O objetivo é mesmo chegar à Comissão Europeia, perceberem que o nosso país está a sofrer um grave problema na educação, há um forte desinvestimento na educação e nós estamos seriamente preocupados. Portanto, as vários profissionais é isso que trazem para serem ouvidas pelos vários grupos parlamentares, não é? Porque realmente nós já lutamos com todas as forças e com todos os profissionais que estão envolvidos e continuamos a estar a falar sozinhos, não é? e ninguém nos responde.
Enquanto estiverem a acontecer as reuniões, os professores estarão também concentrados frente ao Parlamento Europeu. Vão entregar uma petição com os problemas específicos e transversais a todos os profissionais de educação. Uma vigília começou já esta segunda-feira à noite. A Amnistia Internacional diz que há no mundo dois pesos e duas medidas no que toca aos direitos humanos e que a guerra na Ucrânia deixou isso muito claro. É o que conclui o relatório anual da Amnistia Internacional, referente ao ano passado, e que é apresentado esta terça-feira. A resposta no caso da Ucrânia foi rápida e forte, mas Marta Pacheco, o mesmo não aconteceu noutros casos que a Amnistia considera igualmente graves.
No caso da guerra na Ucrânia, a Amnistia Internacional acusa mesmo os Estados Ocidentais de hipocrisia.
O mundo ocidental respondeu à invasão da Ucrânia, reagiu a uma só voz, o Tribunal Penal Internacional abriu uma investigação, a Assembleia Geral da ONU votou para condenar a invasão. No entanto, esta abordagem contrasta com respostas anteriores de violações da própria Rússia noutros territórios e outros conflitos também pelo mundo, como a Etiópia, como o Myanmar, como a violação de direitos humanos que está a acontecer na Arábia Saudita, no Egito, na China, na região de Xinjiang, a forma como as autoridades de Pequim violam os direitos humanos das minorias étnicas uigures.
Paulo Fontes, da Amnistia Internacional Portugal, diz que esta situação, a resposta robusta do Ocidente à agressão russa, em contraste com a falta de ação perante outras situações também graves, comprova que o mundo tem dois pesos e duas medidas em matéria de direitos humanos.
Estes dois pesos e duas medidas podem acontecer por várias razões. Obviamente é a proximidade. Outra é as relações e os interesses dos Estados.
Esta situação levou a que as instituições internacionais perdessem força. Por isso, a Amnistia Internacional apela à criação de um novo sistema com poderes efetivos.
Que consiga responsabilizar os Estados que não cumprem e que não querem cumprir.
Outros dados também sublinhados no relatório anual da Amnistia Internacional referente ao ano 2022, o desrespeito pelos direitos das mulheres, pela liberdade de expressão e pelas manifestações pacíficas. Aí houve retrocessos, lamenta a Amnistia Internacional, em diversos países.
O relatório diz respeito a 2022, mas nestes primeiros três meses de 2023 nada mudou, segundo a Amnistia Internacional. A França enfrentou hoje uma nova jornada de greves e manifestações contra a reforma do sistema de pensões, a décima em dois meses, contestação social que tem levado milhões de pessoas à rua. Nas vésperas de uma nova mobilização a nível nacional contra a lei das pensões, aprovada com recurso a uma disposição constitucional para fazer passar o texto sem votação parlamentar, governo e sindicatos alertam para o risco de um cenário de desordem e caos e para a atmosfera pesada sentida no país. No domingo, e para tentar apaziguar o país, a primeira-ministra Elisabeth Borne indicou que prevê receber na próxima semana os grupos parlamentares e os partidos políticos, oposição incluída, admitindo também eventuais encontros com os sindicatos. Depois de várias semanas de contestação, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu anunciou esta segunda-feira a suspensão da polémica reforma judicial.
Insistimos na necessidade de fazer as alterações necessárias ao sistema judicial e vamos ter oportunidade de alcançá-las através de um amplo consenso. É uma causa excelente. Por responsabilidade nacional, pela vontade de evitar a ruptura da nação, decidi suspender a segunda e a terceira leituras neste mandato do Knesset, a fim de permitir o tempo necessário para se alcançar esse amplo consenso. Independentemente desta decisão, acredito que vamos aprovar uma reforma que irá restabelecer o equilíbrio perdido entre as autoridades, preservando os direitos civis.
De acordo com os seus críticos, esta reforma põe em causa a separação de poderes e o Estado de Direito. O maior sindicato de Israel parou praticamente o país esta segunda-feira.